Está no ar, o Jornal do Senado.
Senadores defendem reforma política como forma de combater a corrupção.
E comissão debate impacto da reforma previdenciária para idosos e pessoas com deficiência.
Parlamentares discutem MP que regulariza áreas urbanas e rurais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, destacou o fato de uma parcela importante da política brasileira estar sendo investigada na Operação Lava Jato.
Na opinião do senador, a única reforma que o parlamento deveria estar discutindo agora é a política. Capiberibe acredita que tanto a previdenciária quanto a trabalhista punem apenas os trabalhadores e não os verdadeiros responsáveis pela crise que o país vive.
Essa gente não tem nada a ver com a crise. Eles não são responsáveis pela crise, portanto, por que reformar esses sistemas e não reformar um sistema que deu origem à crise, que é esse sistema de associação entre o público e o privado? E só quem pode mudar esse sistema é o Congresso, através de uma reforma política.
E o senador Regufe, do Distrito Federal, cobrou a apuração dos fatos tornados públicos depois das delações de diretores da empreiteira Odebrecht.
Ele defendeu que o Congresso Nacional aprove proposta de autoria dele para que em 2018, na mesma data da eleição, a população defina em plebiscito os termos de uma reforma político-eleitoral.
Se ela quer o voto em lista, se ela quer o sistema atual ou se ela quer o voto distrital. Já critiquei diversas vezes dessa tribuna o voto em lista. O voto em lista, na minha concepção, ele retira do eleitor o direito dele escolher quem ele quer e quem ele não quer. Perpetua os atuais parlamentares e dá mais poder ainda para as cúpulas partidárias. Então eu penso que a palavra final tem que ser da sociedade.
E o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, lamentou que a prática do Caixa 2 tenha se tornado aceitável para grande parte da classe política.
Ele defendeu que as investigações identifiquem também a corrupção que existe no Poder Judiciário. Requião acredita que ainda é possível reverter a atual situação.
A questão ética é muito mais ampla do que a questão colocada. Não se trata do PT, do PMDB, do PSDB com o vizinho, o mineirinho, se trata num processo sistêmico que destruiu a política brasileira por uma corrupção continuada e irreversível. Isso é o mais importante. Podemos reverter esse processo, sim.
Comissões.
A reforma da Previdência vai prejudicar os idosos e as pessoas com deficiência.
A avaliação foi feita por sindicalistas e especialistas que se reuniram hoje na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Detalhes com o repórter Jorge Cardim.
Senadores, sindicalistas, representantes de entidades e especialistas discutiram os efeitos da proposta de reforma da Previdência para idosos e pessoas com deficiência. Os convidados da Comissão de Direitos Humanos questionaram o déficit no INSS apresentado pelo governo, de 150 bilhões de reais, e criticaram pontos da proposta em análise no Congresso. O representante da Organização Nacional de Cegos do Brasil, Carlos Ferrari, disse que a proposta é uma ameaça contra os direitos dos idosos e das pessoas com deficiência.
Um circo de horrores, de uma falta de sensibilidade, de um nível de crueldade abissal, que desconsidera toda essa construção civilizatória até aqui, acumulada pelo nosso movimento de luta e pelo Estado brasileiro. Sem BPC, nós vamos ter um retrocesso que significa milhões de pessoas, talvez nas ruas, desacolhidas, que não vão ser mais acompanhadas pelo Estado.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a participação popular na audiência.
Opiniões e perguntas, tem elogios para os painelistas, mas tem críticas muito duras ao Executivo e ao Congresso Nacional por estarem projetando a ideia de aprovar uma reforma como essa.
Uma proposta aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos determina que a União, os estados e os municípios com mais de 200 mil habitantes devem avaliar anualmente pelo menos dois programas de elevado impacto fiscal.
A ideia é saber se o dinheiro está sendo bem gasto e se os investimentos estão trazendo os retornos esperados. Repórter Bruno Lourenço.
O autor do projeto de lei, senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, avalia que a lei de responsabilidade fiscal tem uma lacuna. ela não determina a avaliação quantitativa e qualitativa dos programas públicos. Segundo ele, responsabilidade fiscal não é só gastar pouco, é também gastar bem e de forma inteligente. Bauer propôs que a União, estados e municípios com mais de 200 mil habitantes escolham pelo menos dois programas entre os de maior impacto no orçamento e façam essa avaliação. O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, defendeu a medida. Ele concordou com o pensamento de que muitas vezes os gestores ampliam os programas sem saber se estão dando resultado ou se o ritmo de crescimento tem sustentabilidade fiscal.
Nos últimos anos, assistimos a uma explosão de novos programas do governo federal na área da educação, FIES, Ciência Sem Fronteira, Pronatec, construção de universidades federais, entre outros. As despesas em alguns desses programas cresceram mais de 1000% em 10 anos. De repente, os programas desabaram por falta de verbas.
Como se trata de mudança em uma lei complementar, a de responsabilidade fiscal, o projeto já aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos ainda passará por votação no plenário do Senado.
Um levantamento do Tribunal de Contas da União e dos Tribunais de Contas dos Estados identificou cerca de 5 mil obras paralisadas no país, que somam investimentos de 15 bilhões de reais.
Para o senador Acir Gurgaz, do PDT de Rondônia, esse cenário é fruto do excesso de burocracia, da corrupção e da falta de sintonia entre os órgãos dos governos. Por isso, ele defendeu uma ampla reforma do Estado.
O setor da construção civil já demitiu mais de 700 mil funcionários com carteira assinadas de novembro de 2014 até o final de 2016. Portanto, como muitos falam, não é só a crise política que está agravando a crise econômica. A crise de gestão, o excesso de burocracia são as principais causas do atraso estruturais do Brasil.
E o senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, afirmou que o Brasil não pode mais adiar a reforma tributária. O caminho, na avaliação dele, é reduzir e simplificar a cobrança de impostos para o país estimular a economia e enfrentar o futuro.
Amorim lembrou que os brasileiros pagam mais de 90 tipos de tributos. Ele disse que a complexidade do sistema tributário dificulta a fiscalização e estimula os sonegadores.
Com menos tributos, a economia girará mais e mais rapidamente. A arrecadação do Estado, com certeza, será maior e mais fácil de fiscalizar e mais transparente.
Senadores e deputados discutiram em audiência pública a medida provisória sobre a regularização de áreas urbanas e rurais.
O relator da MP, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, deve apresentar o relatório final até o dia 25 deste mês. A medida recebeu mais de 700 emendas, como informa o repórter Tiago Melo.
Na última audiência pública da comissão mista que analisa a MP 759, representantes do governo concordaram que a intenção é simplificar e agilizar os processos de regularização fundiária, urbana e rural, o que poderá resolver problemas de desordenamento. O tema foi criticado pelo deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul. Ele afirmou que falta planejamento sobre as áreas ocupadas.
Antes de se fazer um assentamento desse, primeiro tem que saber se as pessoas que vão para lá são vocacionadas e saber qual é o projeto econômico para aquela região, o que vai produzir, como se transportar, como fazer uma estrutura social daquelas pessoas.
Já o secretário de extrativismo do Ministério do Meio Ambiente, Mauro Pires, apresentou sugestões para o combate ao desmatamento, intensificado pela ocupação de áreas rurais. Uma das propostas é que seja aperfeiçoado o programa Bolsa Verde, que incentiva a permanência de populações em áreas de conservação ambiental. O programa paga R$ 300 a cada 3 meses a famílias que ajudem a preservar o meio ambiente, o que garante um equilíbrio diante das mudanças propostas pela MP, afirmou Mauro Pires.
Fizemos uma sugestão no sentido de aprimorar a legislação desse programa, buscando, de um lado, garantir a agilidade necessária para a regularização fundiária e, de outro lado, também garantir a sua conciliação com a política ambiental.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.